Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quarta-feira, dia 25 de novembro de 2020, está começando agora mais uma edição do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Aqui quem está falando é a Nara Lacerda. Eu fico com você pela próxima hora. A gente vai ter uma prosa sobre meio ambiente, saúde, cultura, diversos outros assuntos que você tem que estar sabendo para ficar bem informado. E antes de começar, eu tenho que anunciar que hoje é Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, data muito importante que a gente vai trazer para o programa bastante. Esse assunto sempre aparece aqui no Bem Viver, mas hoje vamos aproveitar a data para aprofundar o debate e temos uma entrevista especial. Além disso, vamos repercutir algumas iniciativas importantes relacionadas à data. A gente se encontra sempre de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã, na nossa rádio web, no site radiobrasildefato.com.br. Também estamos nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast, e juntos em rede com mais 18 rádios de norte a sul do Brasil. Então vamos junto que está começando o programa desta quarta-feira.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
E a gente vai abrir o Bem Viver falando justamente do dia de hoje. Primeira coisa, você sabe por que é Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher? Essa data foi escolhida para homenagear Las Mariposas, três irmãs que combateram a ditadura de Rafael Leônidas Trujillo na República Dominicana nos anos 50. Elas foram assassinadas de forma brutal no dia 25 de novembro de 1960. A morte das três foi considerada um estopim para uma forte manifestação no país que culminou na morte de Trujillo. Anos mais tarde, em 1999, a ONU determinou a criação do Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher em 25 de novembro, justamente para ninguém esquecer da luta das Las Mariposas. Podemos dizer que essa é mais uma dessas datas que estão aí para prestar devida homenagem, é claro, mas principalmente para lembrar a gente de uma atitude que precisa ser urgentemente incorporada à nossa sociedade: acabar com qualquer tipo de agressão, desrespeito, exclusão e inferiorização contra a mulher. Hoje vamos focar nesse tema aqui no programa, mas você que está com a gente com frequência sabe que o Bem Viver se compromete com a luta para extinguir a violência contra a mulher o tempo todo. A gente entende que para isso é preciso conversar e debater diariamente as raízes do problema, onde ele se formou na nossa sociedade e como a misoginia se expressa no nosso dia a dia. É fundamental repercutir casos, denúncias, manifestações e outras ações protagonizadas pelas mulheres que mostrem como esse tipo de violência cotidiana se expressa de maneira, às vezes, muito agressiva, mas também muito silenciosa. Além disso, a gente precisa fazer um negócio básico. Infelizmente, ainda é necessário compartilhar iniciativas que celebrem o papel da mulher na nossa sociedade. Ações que mostrem o trabalho invisibilizado, as jornadas múltiplas, além daquilo que é exclusivo das mulheres, como a maternidade. Quando a gente fala que isso ainda é necessário, é porque a verdade é que essas coisas deveriam ser absolutamente naturalizadas para a gente. Bom, nessa linha, a gente separou uma iniciativa do MST do Paraná, realizada no último final de semana, para celebrar o dia de hoje. Mulheres acampadas e assentadas de 8 comunidades da reforma agrária doaram 300 cestas de alimentos e artesanato, que somando tudo chegam a quase 6 toneladas de doações. A ação faz parte da campanha Cultivar Afetos, Derrotar a Violência. Vamos entender mais da iniciativa na reportagem de Lia Bianchini, do Brasil de Fato.
A luta pelo fim da violência contra as mulheres juntou camponesas e moradoras de periferia em Londrina, no estado do Paraná, na manhã do sábado, dia 21. Elas se encontraram na campanha Cultivar Afetos, Derrotar a Violência, lançada pelo MST neste mês para denunciar o aumento da violência contra as mulheres nesse período da pandemia. pandemia da Covid-19. Mulheres acampadas e assentadas de 8 comunidades da reforma agrária no Paraná doaram 300 cestas de alimentos e artesanatos, num total de cerca de 6 toneladas. Entre os itens dos kits estão verduras, legumes, frutas, pão, leite, doces, conservas artesanais, além de pomadas caseiras, óleo de massagem, panos de prato, artesanatos em crochê e mudas de ervas medicinais. Além desses itens, as camponesas também escreveram cartas em que contam suas histórias na luta pela reforma agrária. Os textos têm o objetivo de transmitir uma mensagem de apoio, afeto e solidariedade às mulheres da cidade que vivem em situação de vulnerabilidade e que, além das tarefas diárias de donas de casa, sustentam suas famílias, educam os filhos e muitas vezes enfrentam um relacionamento abusivo com seus parceiros. Séries Radish, assentada da reforma agrária e da coordenação estadual do MST, explica um pouco mais.
Uma ação de solidariedade trazendo na diversidade dos nossos alimentos produzidos das nossas áreas, nos kits, mas para além disso também trazendo a nossa afetividade, o nosso carinho e a nossa esperança aí para as companheiras que estão na cidade.
A iniciativa está no contexto do Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, 25 de novembro. A preparação da atividade durou cerca de um mês e foi realizada em parceria com a Associação Amigas do Vista Bela e o apoio da Rede de Médicos e Médicas Populares de Londrina. Participaram da ação as comunidades Fidel Castro e Maria Lara, de Centenário do Sul, Herdeiros da Luta de Porecatu, Zilda Arnes e Manuel Jacinto Correia, de Florestópolis, o assentamento Eli Vive, de Londrina, o assentamento Dorcelina Folador, de Arapongas, e o acampamento Maila Sabrina, de Ortigueira. Essa ação se soma à campanha nacional de solidariedade encampada pelo MST desde o início da pandemia. Com a ação do último sábado, as famílias sem terra do Paraná chegaram à marca de 442 toneladas de alimentos doados. Ao todo, 51 acampamentos e 121 assentamentos da reforma agrária participaram das campanhas solidárias. Vale destacar também que um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a empresa Decodê, feito a pedido do Banco Mundial, revelou um aumento de 431% em relatos de brigas de casal por vizinhos em redes sociais entre fevereiro e abril deste ano. A mesma instituição registra que os casos de feminicídio cresceram 22,2% entre março e abril deste ano, em 12 estados do país, comparativamente ao ano passado. De Curitiba, no Paraná, da Rádio Brasil de Fato, Lia Bianchini.
Muito linda a iniciativa, parabéns para toda a equipe do MST envolvida na ação e, claro, parabéns para as camponesas responsáveis por esse trabalho fundamental que ganhou novos traços de importância neste período de pandemia por causa das infinitas doações de alimentos. Bom, aqui no programa a gente vai seguir conversando sobre a data de hoje. Olha que bacana, as organizações Maria da Penha, Me Too Brasil e Babel lançaram uma campanha pelo fim da violência contra a mulher. O foco da ação é a violência verbal e a psicológica, que são consideradas o primeiro estágio das agressões sofridas por mulheres. Para se ter uma ideia, no Brasil são registradas cerca de 50 mil ocorrências por ano. É muita coisa. Para entender mais da escolha, do foco e da importância dessa campanha, a nossa repórter Catarina Barbosa conversou com a Isabela Del Monte, pesquisadora formada em Direito pela USP, que atua na defesa e na expansão dos direitos das mulheres e de outras minorias. Ela também é consultora em equidade, cofundadora da Rede Feminista de Juristas e coordenadora do Me Too Brasil. Na conversa, a Isabela comenta também como tem sido esse ano de pandemia em relação aos casos de violência doméstica, principalmente o que as medidas de quarentena significaram para esse tipo de crime. Vamos conferir.
Olá, Isabela, muito obrigada por conversar com os ouvintes do programa Bem Viver.
Muito obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra falar com todos vocês.
Bom, Isabela, esse é um tema de extrema importância, né, a gente falar sobre violência contra a mulher, e eu queria que antes que a gente falasse da campanha propriamente dita, você pontuasse para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, como a violência psicológica ela se manifesta.
Claro. Bom, a violência psicológica e a violência moral, elas se manifestam pela fala, normalmente. ou pela depreciação de coisas que são importantes para a vítima, né? A sua fé, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, por exemplo. Então, assim, ela se manifesta por meio de xingamentos, de humilhações, qualquer fala que te deixe para baixo, que faça com que você se sinta uma pessoa com menos valor, uma pessoa inútil. Então, assim, xingamentos de toda sorte e manipulações emocionais também, né? Então, assim, num dia o rapaz diz que te ama, no outro dia ele diz que ele te odeia e vai passando o tempo te oferecendo uma série de mensagens, falas, comportamentos que são contraditórios, ou seja, que você não tem certeza em que você pode acreditar, se é no amor ou se é no ódio. E essa manipulação funciona, ela encontra terreno fértil, porque é assim que a nossa psique funciona. Nós tendemos a ficar envolvidos em manipulações emocionais, justamente porque ela se baseia nessa contradição. Então é muito comum a gente ouvir mulheres que são vítimas de violência psicológica falando: não, mas ele também às vezes é um anjo, me trata muito bem, diz que me ama, me dá presentes. Isso não é nada excepcional, tá? Normalmente, um agressor tem, de fato, essas condutas contraditórias e instáveis. Essa instabilidade do humor também do agressor, né? Um dia ele tá bem, outro dia ele tá mal. E essa permanente sensação de pisar em ovos, né? Que a vítima passa a conviver. Ela não tem uma... Não é possível identificar qual que é o gatilho, o que desperta uma reação violenta, uma reação destemperada por parte do companheiro, do pai, do filho, enfim, do sujeito que está ali cometendo agressões, né? Então é importante que a gente tenha essa visão um pouco mais macro do que é essa violência.
Isabela, tu pontuastes aí alguns nomes, né? Companheiro, pai. Quem é que são comumente os agressores dessas mulheres? É realmente o cônjuge, aquele cara que está ali junto com ela no dia a dia?
Sim, infelizmente sim. Os maiores agressores de mulher são cônjuges e ex-cônjuges, né? Companheiros ou ex-companheiros. Também é comum que haja violência cometida pelo pai ou cometida por um filho, por um neto e até mesmo, às vezes, por vizinhos em moradia de coabitação, né? Isso também pode acontecer. E isso, gente, não sou eu que estou falando, né? São os dados. Então, quando a gente vai ver os materiais produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, pelo IPEA, pelo IBGE, pelo DIEESE e demais órgãos de produção de pesquisa e dados no Brasil, e não é só no Brasil, tá? Esse é um dado também fora daqui. Fora daqui, a violência doméstica também, normalmente, ela acontece do companheiro ou ex-companheiro contra a mulher.
Isabela, e como é que as vítimas de violência psicológica podem recorrer à Lei Maria da Penha? Porque a agressão física, ela tem ali um registro de que aquela mulher foi vítima. Quais tipos de prova, como é que essas mulheres podem recorrer à Lei Maria da Penha no caso da violência psicológica?
Normalmente, as vítimas têm algum tipo de registro disso por mensagem. O agressor, ele pode mandar mensagens, né, cometendo violência, então esses prints dessas mensagens valem. O relato que a gente faz para amigas quando estamos numa situação dessa, então você mandou mensagem para uma amiga contando o que aconteceu, ou você encontrou com uma amiga e contou o que aconteceu, isso é prova, é o que a gente chama de testemunha indireta, ou seja, a pessoa não estava no local do fato quando a violência psicológica aconteceu, mas ela foi a primeira pessoa procurada pela vítima para desabafar. Esse é um tipo de prova válida. Além disso, ela pode fazer um diário relatando, olha, no dia tal, em tal horário, em tal local, isso aconteceu. Isso é prova de memória, tá? Então, assim, se você tem uma anotação de janeiro, uma anotação de fevereiro, uma de abril, uma de maio, e resolve procurar ajuda em junho, você já tem um registro de memória que também pode ser utilizado como prova. Além disso, é muito comum que seja feita uma varredura do histórico do agressor pela defensora da vítima. Então, ela também pode contatar outras mulheres que se relacionaram com esse homem, de modo a comprovar, caso seja o caso, evidentemente, que ele tem um comportamento em série, né? Que ele agride mulheres psicologicamente em série, o que normalmente, infelizmente, se comprova. A gente já tem também pesquisas que revelam que o comportamento abusivo em relacionamentos se inicia na adolescência. Raramente um homem adulto está cometendo uma violência doméstica pela primeira vez. Ele já vem cometendo isso ao longo de todos os seus relacionamentos. É importante que a gente também estabeleça que nesses crimes que acontecem no ambiente privado, né, como a violência doméstica, como a violência sexual, são crimes em que a palavra da vítima tem especial relevância. O judiciário brasileiro já está mais acostumado com isso. E, de toda forma, Catarina, é muito importante que qualquer mulher vítima de violência doméstica procure ajuda especializada, seja no Me Too Brasil, seja na Rede Feminista de Juristas, no Projeto Justiceira. Já existem várias redes gratuitas que as mulheres podem procurar ajuda a respeito dos seus direitos. Conte com uma advogada, conte com uma psicóloga que vão te apoiar na criação de um conjunto de provas que evidencie perante o judiciário a situação de violência.
As mulheres estão denunciando mais essas iniciativas? Elas acabam conscientizando essas mulheres de que elas podem procurar ajuda? Tu tens algum dado estatístico nesse sentido?
Na pandemia, houve sim um aumento da busca, um aumento exponencial da busca por ajuda. Então, redes como a Defende, como a Projeto Justiceira, são redes que, sim, tiveram um aumento da procura na pandemia. Entretanto, tem alguns dados que mostram que reduziu-se o número de denúncias formalizadas perante a polícia. E isso não é uma surpresa, na medida em que, por conta da pandemia, o isolamento social enclausurou a vítima na mesma casa que seu agressor. E, evidentemente, o medo de fazer uma denúncia aumenta. Porque, afinal de contas, ela vai para a delegacia fazer um boletim de ocorrência, ela vai voltar para onde depois? Para a mesma casa onde está o agressor. E ele vai ficar sabendo, ele vai ser intimado para falar num processo de investigação, né, na fase de inquérito policial. Então, as vítimas estão com muito medo de formalizarem denúncias, porque elas não encontram no aparato público uma estrutura de segurança que as proteja, e principalmente que proteja seus filhos. É uma grande preocupação de mulheres vítimas de violência, uma preocupação justíssima, é a segurança dos seus filhos, a subsistência dos seus filhos. Então, muitas mulheres também perderam emprego na pandemia, né? Isso também tem vários dados que mostram que a gente teve um retrocesso de 30 anos das mulheres no mercado de trabalho em apenas 7 meses de pandemia. E então, a mulher está lá desempregada, está sem autonomia financeira, isso evidentemente também a desestimula de denunciar, na medida em que ela vê no próprio agressor a fonte de renda. É uma situação extremamente cruel. Então, a gente precisa, uma das necessidades que a gente tem trementes no Brasil hoje é o maior investimento público em políticas para a segurança de mulheres e crianças. E, infelizmente, não é o que a gente está vendo. Para você ter uma ideia, na esfera federal, o orçamento da pasta de mulheres em 2015 era de 290 milhões de reais. Esse orçamento, em 2019, caiu para 48,8 milhões de reais. O que você faz com 49 milhões de reais, aqui arredondando o número, num país que tem mais de 110 milhões de mulheres e meninas? Nada. Não se implementa política pública com esse valor. E esse ano, né, em janeiro desse ano, o orçamento do Executivo previa uma redução de 2 milhões de reais ainda desse orçamento já muito diminuto. Só teve um aumento do orçamento quando o Congresso Nacional, diante da situação de emergência de pandemia, destinou emendas parlamentares para o Ministério das Mulheres. E aí o orçamento passou, se eu não me engano, na casa de 110 ou 120 milhões. Mas mesmo assim, o Ministério, né, das Mulheres, conduzido pela ministra Damares, não está fazendo os devidos investimentos. Inclusive, ela tem respondido a questionamentos tanto do Congresso quanto do Ministério Público a respeito da sua falta de investimento em políticas públicas para as mulheres num momento de extrema emergência.
Para a gente falar dessa parte específica da campanha, como é que surgiu a ideia da campanha e por que focar na questão da violência psicológica e verbal? E assim, acho que tu já acabaste pontuando alguns dos desafios que vocês têm aí nessa questão da falta de investimento. É um grande problema, mas eu queria que tu me falasses quais são os desafios mais complexos para ti.
Bom, a campanha surgiu como uma iniciativa, né, do Babel, do aplicativo, um aplicativo destinado a idiomas. Então tem a ver com a temática, né, desenvolvida pelo aplicativo. E a gente nos interessamos, enquanto Me Too Brasil, a apoiar essa campanha, justamente primeiro porque a gente sabe que a violência psicológica e moral é a primeira violência. Muito raramente, mas muito raramente, a violência doméstica começa com uma agressão física, com a tentativa de feminicídio ou com feminicídio consumado. Existe uma escala. Ela começa com xingamento, ela começa com uma agressão verbal. Então, se a gente dá luz para essa fase da violência, para esse momento da violência, nós podemos trabalhar no fortalecimento de mulheres para que elas consigam sair dessas relações de violência e também atingir a reflexão masculina a respeito desses comportamentos. E um outro grande motivo também da gente dar luz para esse problema é que esse tipo de violência ainda é muito naturalizado, né? Tem muita gente que acha que violência doméstica é só violência física. E não é. E por que é naturalizado? Porque nós crescemos numa sociedade, vivemos numa sociedade em que a opressão, né, do homem contra a mulher, do gênero masculino contra o gênero feminino, ou da masculinidade contra as mulheres, é naturalizada. Então, muita gente diz, ah, homem é assim mesmo, homem se comporta assim, ah, homem é agressivo, ah, homem só sente raiva. Você tem que entender. E naturaliza o xingamento, como se um xingamento, como se uma humilhação, uma depreciação fossem fatos normais de um relacionamento amoroso, assim como é o sexo, assim como é fazer programa juntos e conhecer as famílias. Mas então nós justamente queremos expor que isso não é natural, que isso não é mais aceitável, que é necessário que haja um desenvolvimento das capacidades emocionais dos homens e também das mulheres, primeiro para que os homens parem de cometer esse tipo de violência e segundo para que as mulheres consigam identificar rapidamente esse tipo de violência e se retirar dessa relação. É um tipo de violência psicológica, por exemplo. O cara manda você sair do carro quando ele tá dirigindo, vocês estão brigando, ele tá de madrugada no meio da rua, ele olha pro carro e fala, sai. Ele não te bateu, ele não te empurrou, ele só mandou você sair. Por que isso é uma violência psicológica? Porque ele tá te deixando sozinha na rua de madrugada numa situação de perigo. Já que sabemos que a rua de madrugada não é um lugar acolhedor para uma mulher sozinha, infelizmente, né? Deveria ser, mas não é. Então, assim, é isso que a gente precisa jogar luz sobre. Jogar luz sobre comportamentos que são historicamente tidos como comportamentos normais, como comportamentos comuns dentro de uma relação amorosa. Não é normal, não é comum, é violência. E toda a relação tem que ser uma relação pautada em parceria, respeito, troca e reciprocidade. E amor, evidentemente. E, bom, os principais desafios que a gente enfrenta, além da gente ter atualmente, né, um governo anti-mulheres, um governo anti-direitos humanos, um governo anti-equidade, mas que é passageiro, né, tenho esperanças de que a gente está avançando no debate na sociedade com relação a esse tema. Um outro grande desafio que a gente encontra é a cultura. Tanto a brasileira quanto a cultura de outros países ainda é uma cultura sedimentada na ideia de prevalência física, intelectual e financeira de homens sobre mulheres. E é justamente um desafio grande da gente, que a gente enfrenta no sentido de, novamente, desnaturalizar essa estrutura. Houve durante muito tempo, por exemplo, um mito de que as mulheres na pré-história eram mulheres que ficavam dentro das cavernas cuidando das crianças. E agora, hoje, cientistas estão descobrindo que, na verdade, não. As mulheres eram tão caçadoras, tão coletoras, tão ativas na vida da comunidade quanto eram os homens. Então, a gente tem essa estrutura que nós vivemos hoje, é uma estrutura construída social e culturalmente. O que a gente tem desejado é justamente a transformação dessa estrutura. Para isso, a gente precisa contar com o trabalho de escolas, jornais, imprensa como um todo, da cultura, então novelas, cinema, séries. Quem sedimentou determinados estereótipos sobre mulheres, por exemplo, foi a música, foi a televisão, foram as novelas, foram as notícias de jornais. E agora a gente precisa de um novo olhar que trabalhe para disrupção desses estereótipos.
Bom, eu conversei com a Isabela Del Monte, que é formada em Direito pela USP. Ela é também consultora em equidade, cofundadora da Rede Feminista de Juristas e coordenadora do MeToo Brasil. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Isabela, muito obrigada por ter separado esse tempo para conversar com a gente. Importantíssimas as afirmações dela. É fundamental esclarecer que o termo violência não se aplica só ao ato de bater, empurrar, violência física. A violência está nos gestos, nas falas, nas atitudes. É algo grave que pode acarretar uma série de consequências danosas para a saúde da vítima. Às vezes causa traumas profundos, definitivos, enfim. O ponto não é definir o que é mais grave, se é a violência física, a violência psicológica, o que é mais comum. A gente está focando nesse debate porque existe uma cultura de que violência é só agressão física, e isso não é verdade. Vamos entender que às vezes é difícil reconhecer que o agressor é violento apenas pelo jeito que ele lida com a relação. Por isso, é essencial fazer o que a Isabela comentou, conversar com as pessoas de confiança, amigas. Esse diálogo ajuda muito a compreender o que está acontecendo, às vezes só pelo fato de você falar e se escutar. Bom, em tempo de pandemia, infelizmente, esse diálogo está limitado a conversas online, o que dificulta, é claro, mas de qualquer forma é importante manter o contato. Não dá para passar por esse tipo de coisa sozinha. E nesta semana, o Rio de Janeiro começou a implementar uma versão online do sistema de denúncia da Lei Maria da Penha. A gente chegou a comentar aqui no programa, você lembra? É uma iniciativa pontual que, por enquanto, funciona apenas na capital, mas a ideia é que logo se expanda para o Estado. E, bom, evidentemente que se a ideia funcionar, ela precisa chegar ao Brasil todo. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa iniciativa e você, claro, fica sabendo dos resultados e possíveis caminhos desse aplicativo aqui no Bem Viver.
Covid-19. Saiba como se prevenir. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Seguindo no programa, agora é hora de chamar a repórter Lu Sudré para falar de como está a situação do combate à pandemia no quadro direto da redação. Tudo bem, Lu?
Olá, Nara. O Brasil ultrapassou a marca de 170 mil mortes pela Covid-19 nesta terça-feira, dia 24, segundo o monitoramento do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com um registro de 630 óbitos em 24 horas, os números totais chegaram a 170.115. Mais de 6.118.000 brasileiros já foram contaminados desde o início da pandemia no país. Somente no último período, houve a confirmação de mais de 31 mil novos pacientes. Novamente, o país registra patamares diários mais altos do que os observados nos meses de setembro e outubro, Nara. A percepção de que o surto cresce com maior velocidade no país é confirmada pelo aumento da taxa de propagação. Medida pelo Imperial College de Londres, a chamada RT está em 1,3 atualmente. Isso significa que cada 100 pessoas tem potencial de infectar outras 130. O resultado é o maior desde maio. Nós falamos essa semana aqui no Bem Viver sobre a denúncia feita por uma reportagem do Estado de São Paulo sobre quase 7 milhões de testes PCR prestes a vencer armazenados em Guarulhos. Bom, o Ministério Público reagiu e pediu investigações por parte do Tribunal de Contas da União. A quantidade de exames sem uso e que podem ir para o lixo é maior do que o total de testes desse tipo já aplicados no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro chegou a dizer que a responsabilidade pelos exames é de estados e municípios, mas não explicou por que o material ainda está em um depósito do governo federal. Enquanto isso, as infecções seguem acontecendo em todo o Brasil, na área. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará são as unidades da federação com mais óbitos pela Covid-19. Juntos, registram quase 83 mil das mortes em nível nacional, sendo que apenas São Paulo computa metade das vítimas fatais. O estado governado por João Dória, do PSDB, também é o que concentra mais contaminações e registra atualmente mais de 1 milhão e 215 mil casos. Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro aparecem em seguida, nesta ordem, e juntos totalizam 1 milhão e 128 mil casos da Covid-19. Eu fico por aqui, Nara. Volto amanhã com mais dados sobre a pandemia no nosso país. Lu Sudré, direto da redação.
Muito obrigada pelas informações, Lu Sudré. Vamos seguir falando sobre a pandemia aqui no programa. Ontem, a gente conversou com a repórter Jaqueline Deister sobre a situação do Rio de Janeiro. O estado é um dos mais impactados no Brasil, o segundo com os piores números de óbitos proporcionalmente pela sua população, fica atrás apenas do Distrito Federal. Os dois locais têm cerca de 1.200 óbitos para 1 milhão de habitantes. Esse número é um levantamento feito a partir dos dados do Ministério Ministério da Saúde. Mas o Rio tem uma particularidade muito perversa nos seus números que a gente tem que destacar. Um estudo da Fiocruz mostra que a população preta é a parcela que mais morre por conta da Covid. A população soma aproximadamente metade das mortes registradas na capital. E o número pode ser ainda maior, segundo os pesquisadores, por causa da baixa testagem da população que vive nas favelas. Soma-se a isso também o fato de que muitas ruas e vielas nessas comunidades não têm CEP. E o município do Rio apresenta os dados da cidade por CEP, ou seja, podem ter casos que simplesmente estão sendo desconsiderados. Vamos entender mais desse estudo na reportagem de Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
Quase metade dos óbitos pela Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro, entre 22 de junho e 28 de setembro, é de pessoas negras. O dado consta no Boletim Socioepidemiológico Covid-19 nas Favelas, da Fiocruz. O documento aponta que, neste período, 48,19% dos óbitos pela doença na capital carioca foram de pessoas negras. Brancos somaram 31,12%, amarelos 0,49% e indígenas 0,05%. Ainda segundo o boletim, a taxa de incidência e a taxa de mortalidade por cor, raça, foi cerca de duas vezes maior em população negra do que na população branca nos bairros sem favela. Nesse sentido, mesmo em áreas onde há o predomínio da população branca, quem mais adoece e morre são os negros. Em entrevista à Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a pesquisadora Bianca Leandro ressalta o aspecto da qualidade de vida associada ao levantamento das informações.
De modo geral, é a população negra que está mais exposta à maior precariedade das condições de vida, de trabalho e de mobilidade. E quando a gente fala de mobilidade, é importante a gente ver o transporte público que a gente tem na cidade, que historicamente é um transporte muito deficiente e durante a pandemia teve a sua oferta reduzida. Além disso, a gente tem essa população como tendo o acesso mais limitado aos serviços de saúde especializados, né? É a população que mais utiliza os serviços de saúde público. E também na cidade do Rio nós observamos um sucateamento do serviço de saúde.
No período analisado, os bairros que apresentaram as maiores taxas de incidência foram Centro, Joá, Bom Sucesso, Gávea, Humaitá, São Cristóvão, Vista Alegre e Praça da Bandeira. Apesar de serem classificados com baixa concentração de favelas, os bairros da Zona Oeste, em especial Campo Grande, Bangu, Realengo e Santa Cruz, concentraram a maior frequência de óbitos. As maiores taxas de letalidade foram observadas em Barra de Guaratiba, Senador Camará, Vila Militar, Cosmos e Santíssimo. A pesquisa apresentada pelo Boletim Socioepidemiológico Covid-19 nas favelas conta também com narrativas de interlocutores do território, que através de suas experiências de vida e trabalho em diferentes regiões da cidade, colaboram com a produção do material. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamy.
Pesquisa é super importante para a gente poder ver em números oficiais o que já estava bem evidente. Inclusive, antes mesmo da pandemia, esse cenário já era previsto. Afinal, os sucessivos cortes de orçamento que o SUS vem enfrentando tem como consequência direta aumento da vulnerabilidade na saúde da população preta, que segundo dados oficiais é a que mais usufrui do Sistema Único de Saúde. A gente sabe que não é de hoje que o SUS precisa de investimento, mas desde que foi aprovado o teto de gastos em 2016, esses investimentos reais na saúde estão impedidos e outras áreas essenciais também sofreram com cortes no orçamento. Para você ter ideia, o próprio Ministério da Economia aponta que em 2019 a saúde teve 9 bilhões de reais a menos do orçamento em virtude do teto de gastos. Imagina o impacto disso, especialmente este ano, durante a pandemia. Pensar que há algumas semanas o governo propôs um plano para privatizar as unidades básicas de saúde depois de tudo isso que a gente está vivendo. A gente segue falando sobre a Covid-19, agora vamos tratar da situação dos pescadores artesanais do Nordeste. Você com certeza lembra que esses trabalhadores foram fortemente impactados por aquele derramamento de óleo no nosso litoral no final do ano passado, um escândalo ambiental. Um caso muito grave, segue sem respostas, inclusive o prejuízo financeiro para os pescadores é algo que ainda afeta esses trabalhadores e com a chegada da pandemia, mais um cenário de limitações se impõe. Vamos entender um pouco dessa situação delicada na reportagem de Bianca Paiva, da Rádio Agência Nacional.
A pandemia do novo coronavírus impactou fortemente as pessoas que vivem da pesca artesanal. E o problema chegou em um momento em que os pescadores ainda estavam se recuperando das consequências econômicas das manchas de óleo que apareceram em diversas praias do Nordeste do país em 2019. É o que relata a marisqueira Ana Lúcia Oliveira de Jesus, de 38 anos, moradora do quilombo Porto da Pedra, em Maragogipe, na Bahia.
No derramamento do petróleo, ficamos com o pescado todo em casa mesmo. E antes da gente levantar, se recuperar desse baque, veio essa pandemia. Os atravessadores não tinham como vir pegar o nosso pescado. Ficamos com pescado, grande quantidade de pescado enfonado em casa, mas para não ter o total prejuízo, tivemos que vender praticamente a preço de banana.
Além dos prejuízos financeiros, a pescadora Rosângela Silva do Nascimento, presidente da Colônia de Pescadores de Natal, no Rio Grande do Norte, contabiliza a morte de parceiros de pesca por causa da Covid-19.
Perdi muitos pescadores para a Covid e muitos foram afetados e a gente não teve ajuda nenhuma. Então foi os dois piores momentos da nossa vida na pesca. Em todos esses anos que eu vivo da pesca foi o derramamento do petróleo e a Covid.
Preocupadas com a situação das comunidades pesqueiras do Nordeste afetadas por esses dois grandes problemas, três organizações não governamentais decidiram formar uma aliança para ajudar essas pessoas: a Oceana, a Hari e a Conservação Internacional. As entidades pretendem fazer um mapeamento dos impactos ambientais e socioeconômicos e divulgá-los, como explica Monique Galvão, vice-presidente da Associação Hari Brasil.
Inúmeras famílias tiveram o seu principal meio de subsistência e renda afetado. Então, os consumidores locais modificaram sua dieta em função do risco da saúde. E nesse sentido que foi criada uma aliança da pesca, exatamente para entender o impacto do vazamento de óleo sob o ponto de vista do pescador e pescador artesanal. Então, até o ano de 2021, a gente pretende ter um panorama melhor com fatos e dados.
A expectativa é que as organizações tenham esse panorama até 2021. Com produção de Deogracia Pinto, da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
É muito dura a situação que esses trabalhadores estão enfrentando. Para quem não se lembra bem, o derramamento de óleo que atingiu o Nordeste é considerado o maior desastre ambiental em termos de extensão da história do Brasil. Estima-se que foram 700 quilômetros de litoral impactados, chegando em todos os estados da região, mais Rio de Janeiro e Espírito Santo no Sudeste. Em setembro, quando se completou um ano do caso, a Marinha finalizou a primeira etapa da investigação, mas não chegou a nenhuma conclusão sobre os responsáveis. A única constatação é que se pode confirmar que o óleo é de origem venezuelana, o que não significa que ele tenha sido lançado por navios ou empresas daquele país, e nada disso foi esclarecido até agora. Outra atualização importante aqui no programa: a luz voltou em definitivo no Amapá. Depois de 22 dias enfrentando sérios problemas no abastecimento, a população do estado voltou a conviver com o básico: fornecimento de energia e água sem interrupção. Evidentemente que os problemas não acabaram. Essas três semanas de sufoco proporcionaram situações principalmente relacionadas à saúde, que vão exigir cuidado e atenção por um bom tempo. Ontem mesmo a gente ouviu uma entrevista com Kliger Campos, presidente do Conselho Estadual de Saúde do Amapá, que contou da situação de vulnerabilidade que as famílias estão vivendo, principalmente em relação à Covid. Vamos entender melhor como foi o retorno da energia. A repórter do Brasil de Fato, Catarina Barbosa, acompanhou o processo e conta tudo agora.
Na madrugada desta terça-feira, o transformador levado de Laranjal do Jari para Macapá, capital do Amapá, entrou em funcionamento. A informação foi divulgada pela empresa Linhas de Macapá Transmissora de Energia. A CEA, a Companhia de Eletricidade do Amapá, disse que 100% da energia foi restabelecida às 5 horas da manhã nos 13 municípios afetados pelo apagão desde o dia 3 de novembro. Assim, se encerra o rodízio de energia implantado no dia 7 de novembro, 4 dias depois do apagão, que deixou mais de 750 mil pessoas no escuro. Moradores ouvidos pelo Brasil de Fato confirmaram a informação do restabelecimento, mas disseram que ainda havia pequenas variações na rede elétrica. Os amapaenses amargaram diversos prejuízos durante os 22 dias de apagão. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, chegou a solicitar a prorrogação do auxílio emergencial para que a população pudesse minimizar os danos sofridos. A medida, no entanto, não foi aprovada. O Senado aprovou um projeto de lei que prevê um crédito na conta de energia de quem foi afetado. O texto segue para a Câmara dos Deputados e, caso aprovado, precisa ser sancionado por Bolsonaro. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse no último sábado que vai apresentar um novo plano energético para o estado do Amapá em um prazo de 15 dias. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, Catarina Barbosa.
Muito obrigada, Catarina. Ontem, quando a gente gravou o Bem Viver, a energia não estava normalizada, a expectativa ainda era para quinta-feira, dia 26. Por isso, a gente não conseguiu trazer a notícia importante na hora. Pedimos desculpa caso tenha ficado algum mal entendido o desencontro de informações, mas, bom, como eu falei antes, a energia voltando não resolve os problemas que o Kliger Campos relatou para a gente no programa de ontem. Os casos de Covid seguem subindo e vai precisar de muito trabalho para reverter o quadro. E, além disso, as investigações sobre o motivo e a responsabilidade do apagão seguem. Esse assunto vai seguir aqui no Bem Viver também, pode ter certeza. Junto disso, a gente está de olho em outras questões jurídicas que estão em jogo. Os amapaenses ainda podem ter direito ao auxílio emergencial extra. E também há um projeto no Congresso que prevê crédito na conta de energia elétrica de quem foi afetado, como a gente ouviu na reportagem. Enquanto isso, vamos cobrar se o governo vai cumprir a promessa de distribuição de cestas básicas e isentar a tarifa elétrica dos amapaenses por um mês. Francamente, um mês é pouco, né? Vamos combinar. E outra, quem é que vai dar conta dos prejuízos, né? Perda de eletrodomésticos, perda de produtos no comércio, nas casas das famílias, enfim. Tem muita coisa aí que vai precisar ser revertida e a gente vai continuar acompanhando. Você fica sabendo tudo aqui no Bem Viver.
Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
O assunto agora no Bem Viver é meio ambiente. Você deve ter acompanhado a tragédia que ocorreu na semana passada na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, quando houve o deslizamento de uma falésia e 3 pessoas morreram. Foi um caso muito triste que chamou a atenção para a segurança dos espaços de turismo natural. Passeios por cachoeiras, dentro de florestas, à beira de rios, exigem muita atenção. Bom, tem espaço que a gente escolhe ir justamente para se afastar, né? E assume o risco de estar longe de qualquer tipo de ajuda. Mas no caso da semana passada não foi essa a situação. A Praia de Pipa é mundialmente conhecida, é um destino clássico para qualquer turista que venha ao Brasil. Ou seja, é um local visitado por muita gente, que às vezes vai até sem saber o que espera, então não tem ideia dos cuidados necessários. Para tentar entender melhor de quem é a responsabilidade num caso como esse, que aconteceu na semana passada, a nossa repórter Mariana Castro conversou com um especialista em geografia, que está por dentro da legislação sobre segurança em locais turísticos. Vamos conferir o que ela preparou para a gente, a locução é de Catarina Barbosa.
O Ministério Público Federal ainda apura as causas do acidente que matou uma família na Praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, após o deslizamento de uma falésia. Ligados à natureza e pais de um filho de 7 meses, o casal Hugo Mendes e Estela Souza mantinham uma pequena pousada que unia hospedagem e terapias holísticas no local. Ponto turístico reconhecido em todo o país, as falésias de Pipa reúnem a beleza do mar, dunas imponentes e as formações sedimentares. Após a tragédia, órgãos municipais e estaduais, como a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, avaliam os riscos de novos deslizes na área. Somente no Rio Grande do Norte, o MPF aponta que há 18 inquéritos abertos e 6 ações judiciais envolvendo ocupações irregulares nas áreas de falésias. Para o geógrafo Wagner Ribeiro, professor da Universidade de São Paulo, todas as falésias estão sujeitas a deslizes e devem ser fiscalizadas regularmente.
Cabe ao Estado, né, o papel de fiscalizadores zelar pelo interesse público, com equipes, né, de geólogos, geógrafos que estariam em campo, deveriam estar em campo pelo menos, para acompanhar, monitorar e identificar essas fissuras. E aí, em caso de constatação desse problema, interditar a visitação, ou, no mínimo, né, ter uma faixa de distanciamento.
Para que situações como essa não se repitam, Wagner recomenda regulamentar o número de visitantes com base em estudos técnicos e fiscalização permanente. O geógrafo explica que uma das medidas de proteção seria aliar o próprio turismo a processos educativos sobre as formações rochosas e seus riscos.
Desse modo, a gente teria na atividade turística, além da contemplação, que é sempre muito agradável, muito aprazível, mas também uma formação mais ampla, né? Discutindo aí como os processos naturais ocorrem na superfície terrestre, especialmente nesse caso envolvendo aí uma parte voltada aí junto ao litoral brasileiro, que a gente sabe tem grande afluxo turístico. É uma atividade importante para o turismo, mas ela precisa ser feita com cautela.
A área do acidente na Praia de Pipa já apresentava problemas de deslizamentos há pelo menos 2 anos. Em razão disso, em junho de 2018, o Ministério Público já havia alertado sobre os riscos e solicitado medidas de prevenção, além de impedir a construção de um cais na região. Após o acidente, 9 imóveis próximos ao local foram isolados em razão dos riscos estruturais. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Castro, Catarina Barbosa.
Explicações muito importantes do professor, mas de qualquer forma, independentemente dessa ausência de cuidado por parte do Estado, que é absurda, é importante que você se cuide nesses momentos de lazer na natureza. No caso da família de Pipa, foi uma tragédia, como a gente ouviu na matéria. Teve falta de atenção do Estado, mas é sempre bom pontuar como é importante ter certos cuidados no turismo da natureza. Olha só, o Bem Viver está chegando ao fim, mas a gente tem uma notícia importantíssima que a gente tem que comentar agora, porque hoje, a partir das 2 da tarde, começa o julgamento que vai definir o futuro de dezenas de famílias do assentamento Oswaldo de Oliveira, localizado na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Você lembra? A gente já falou desse caso aqui no Bem Viver. O local faz parte do projeto de desenvolvimento sustentável, é referência na produção agroecológica, super importante para cidades e comunidades ao redor por causa dos alimentos plantados ali, que são comercializados em feiras e viram merenda nas escolas. Já são 10 anos de história. Tudo pode ser perdido a depender da decisão do desembargador Marcelo Pereira da Silva. No entendimento dele, o assentamento põe em risco a preservação ambiental. A defesa dos assentados argumenta que, para além desse ponto que não faz sentido, o juiz está sobrepondo ao entendimento do Ministério Público Federal. A advogada do MST defende que havia um acordo, que até o MPF e o INCRA encontraram uma maneira de regularizar o assentamento. Não haveria despejo. É um caso muito delicado, especialmente porque a gente está vivendo uma pandemia. Você imagina mais de 60 famílias sendo retiradas de suas casas, ainda mais agora, no momento de ascensão dos casos de Covid. É um caso que a gente vai acompanhar de perto hoje à tarde. Você fica sabendo amanhã no programa em detalhes. Mais uma data no dia de hoje que a gente precisa comentar. Você sabia que 25 de novembro também é dia do doador de sangue? Pois é, esse gesto super importante se tornou ainda mais fundamental em 2020 por conta da pandemia. Os estoques de sangue estão baixíssimos pelo Brasil inteiro. Você deve lembrar, a gente já falou disso várias vezes aqui no Bem Viver. E dá para compreender a situação, porque a gente ouve tantos avisos para ficar em casa, só sair para o essencial. Doar sangue parece o tipo de coisa que tem que ser evitada nesse momento. A verdade é que é justamente o contrário, segue sendo fundamental a doação, não por conta do coronavírus, importante deixar claro, mas como os hospitais tendem a ficar lotados por causa do alto número de internações em decorrência da Covid, é bem importante que estoques de sangue estejam preenchidos para que pessoas que sofreram acidentes ou precisem de transfusão imediata possam ser atendidos com velocidade. A gente está no momento que tudo precisa funcionar muito bem, qualquer coisa fora do eixo pode significar uma vida perdida. Para alertar a população para a manutenção das doações durante a pandemia, a cidade do Rio de Janeiro propôs algo inédito. Até amanhã, o Cristo Redentor vai ficar pintado de vermelho para fortalecer a campanha. Vamos saber mais da iniciativa na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Agência Nacional.
O monumento ao Cristo Redentor recebe iluminação especial na cor vermelha, representando uma grande bolsa de sangue. A iniciativa faz parte da campanha Somos Todos do Mesmo Sangue, na qual o Santuário Cristo Redentor e os hemocentros de todo o país se unem para homenagear o Dia do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro. A ação é inédita e tem como objetivo destacar a importância desse gesto, sobretudo durante a pandemia, quando houve queda de até 50% nas doações no Brasil. A iluminação especial quer chamar a atenção para a importância dos doadores de sangue e incentivar novos doadores. O diretor-geral do Hemorrio, Dr. Luiz Amorim, faz um apelo para que as pessoas doem sangue.
No país inteiro tem havido uma grande diminuição no número de doadores de sangue, e esse é um momento que a gente conta muito com a solidariedade do povo do Brasil, do povo do Rio de Janeiro, para que não falte sangue, especialmente no mês de dezembro, que é sempre um mês bastante complicado em relação à necessidade de transfusão, e esse ano mais complicado ainda por causa da pandemia que está afetando tanta gente e dificultando a vida de quem quer doar sangue, enfim, a vida das pessoas de um modo geral.
Segundo o Ministério da Saúde, 1,8% da população brasileira doa sangue de forma regular. Esse número fica um pouco abaixo dos 2% ideais definidos pela Organização Pan-Americana de Saúde, mas bem atrás dos 5% registrados na Europa. Entre os benefícios das doações periódicas de sangue estão a manutenção dos estoques de plaquetas, que ajudam no controle de sangramentos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Muito legal a iniciativa. Reforça o pedido aqui para doação de sangue. Os hemocentros e outros locais aptos estão devidamente adequados para esse momento de pandemia. A higienização está reforçada e as equipes estão tomando todos os cuidados para que não aconteçam aglomerações. Em relação à Covid, é importante que, caso você tenha sido infectado, espere um período de 30 dias depois que os sintomas passarem para doar sangue. Fora isso, tem outras restrições padrões, por exemplo, ter mais de 50 quilos, ser maior de 16 anos, mas menor de 69, é bem importante estar se alimentando bem nos dias anteriores e não ter consumido álcool 12 horas antes da doação. Tem outros detalhes mais particulares que aí eu recomendo que você se informe diretamente com o hemocentro da sua cidade ou local que realiza doações. Importante ligar para confirmar o horário de atendimento também. Toda quarta-feira, você e as crianças têm um encontro marcado com o Radinho BDF, produzido pelo Brasil de Fato.
Radinho Brasil de Fato.
Um programa para toda a família, com informação, brincadeira, contação de história e dicas de cuidado familiar.
Radinho BDF.
Então anota aí, você ouve o Radinho BDF toda quarta-feira, a partir das 9 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, em 98,9 FM na Grande São Paulo, 93,3 FM na Baixada Santista e em 102,7 FM no Noroeste do Estado. E é claro, na Rádio Brasil de Fato, que você sintoniza em radio.brasildefato.com.br.
Radinho BDF.
E antes de encerrar o programa de hoje, a gente tem uma história para compartilhar com você. Não é qualquer história, é um caos do Moza Benedito, colunista do Brasil de Fato. Você que já estava quase desligando o rádio, acabou de mudar de ideia, né? O Moza é um dos xodós aqui do Bem Viver, sempre aparece para contar alguma história que ele ouviu, viu ou viveu pelas suas andanças Brasil afora. E para o programa de hoje, o Moza conta sobre um amigo recifense, o seu Agamenon. Vamos conferir.
A última eleição para presidente dos Estados Unidos me fez lembrar do Agamenon, morador do sertão nordestino nos anos 1960. O ídolo dele era John Kennedy, ex-presidente da Gringolândia. Foi uma dificuldade para o Agamenon conseguir informações sobre o Kennedy, mas ele se esforçava. Mandava comprar em Recife, Fortaleza ou qualquer lugar onde ficasse sabendo que existiam todas as publicações em língua portuguesa sobre o seu ídolo. Quando resolveu se casar, nem precisava perguntar qual seria o nome de seu primeiro filho. Todo mundo já sabia que o primeiro barão seria o nome de Kennedy. 10 meses depois do casamento, sua mulher deu à luz. Mas o Agamenon ficou um pouco frustrado, porque era uma menina, e ele conformou-se, enfim. Já que não posso pôr o nome do maior presidente dos Estados Unidos, assassinado em 22 de novembro de 1963, põe o nome da mulher dele, Jacqueline, a eterna viúva do maior presidente do mundo, merece igualmente dar o nome à minha primogênita. Repare que aí já não falava dele como maioral só dos Estados Unidos, era do mundo. Mas logo começou a desconfiar que a Jacqueline, a legítima, traiu não só a memória do Kennedy, como a memória dele, Agamenon. Ela casou-se com o milionário Aristóteles Onassis e esse gesto foi como uma facada nas suas costas. Ele disse: essa mulher ingrata não está respeitando o nome de um dos maiores presidentes dos Estados Unidos da América do Norte. Aí já não era do mundo, mas dos Estados Unidos de novo. E nem era mais o maior, mas apenas um dos maiores. Pouco depois, ela foi fotografada pelada em uma praia e as fotos correram o mundo. Ele ficou doido de raiva. Mas um novo ídolo já lhe tomava mente. Era Richard Nixon, outro presidente gringo. Saiu um da sua fé, entrou outro. Quando nasceu seu segundo filho, dessa vez um homem mesmo, não se chamou Kennedy. Recebeu o nome de Nixon e ganharam a sua predileção. Esse Nixon só pode ser muito bom. Se ele foi presidente dos Estados Unidos, só pode ser bom mesmo. O povo norte-americano não erra. Pois em seguida estourou o escândalo Watergate, envolvendo Nixon, que ficou com o nome mais sujo do que Paulo de Galinheiro. Teve de renunciar à presidência. Agamenon ouviu no rádio a notícia da renúncia, entrou num boteco, com a cara bem indignada, bebeu uma pinga, deu um murro no balcão e sentenciou: não faço mais filho.
Nada melhor que terminar o Bem Viver desta quarta-feira, dia 25, rindo, né? A gente volta amanhã, quinta-feira, para mais uma edição do programa, que você ouve às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã. E, claro, por uma grande rede de emissoras que estão transmitindo o programa em diversos municípios brasileiros e em diferentes horários. Estão com a gente a Rádio Timbira 1290 AM de São Luís, no Maranhão, Rádio Camponesa 96,7 FM em Itapeva, interior paulista, Rádio Super 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo, Rádio Terra Livre 104,9 FM de Abelardo Luz, Santa Catarina, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre 94,5 FM de Ilha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, cidade do Maranhão, Rádio Onda 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais, Rádio Camponesa 95,7 FM de Crateús, no Ceará, Rádio Cultural 87,9 FM de Lago da Pedra, no Maranhão, Rádio Terra HD 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. Em Brasília, no Distrito Federal, está com a gente a Rádio PIF, que você ouve em qualquer lugar do Brasil pelo site radiopif.webradiosite.com. Em João Pessoa, na Paraíba, Rádio Cidade 87 FM, Rádio Palermo de São Paulo, que você ouve pelo site radiopalermo.com.br, Rádio Comunitária Cantareira, também de São Paulo, 87,5 FM, Rádio Web, Torres Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, e a Rádio Folha 390, que está no site folha390.com.br. Você já sabe que a gente está também nas plataformas de podcast, né? Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. É só colocar o nome do Bem Viver lá no campo de busca. Você pode ouvir o programa em qualquer lugar do mundo e na hora que quiser. Este programa teve a apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche, Lua Catinone, coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis, apoio à equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente vai voltar amanhã, vamos estar aqui te esperando. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.